Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
Minha mãe rompe o silêncio me perguntando por que não faço como ela e tiro o biquíni. Sempre que podia, no terraço indevassável lá de casa, ou em Itacoatiara, eu usava só a parte de baixo do biquíni. Quando comecei a usar sutiã na praia, 2 ou 3 anos antes, ela não se conformou. Aproveita enquanto é criança e não precisa disso. E acrescentava, sutiã é tão desconfortável. Aos 10 anos, tenho peitos que começam a ganhar volume, os mamilos despontando. Aos 10 anos, e naquele dia em particular, tenho muito pouco controle sobre meu corpo. Tá só a gente aqui, ela insiste. Para minha mãe, ter os peitos de fora na praia ou na piscina significava ser livre. E essa liberdade, a das mulheres, pela qual tinha lutado e da qual não abria mão, era o primeiro mandamento lá de casa. Meu sutiã de cortininha é lilás nos triângulos, rosa nas bordas. Levo o braço direito até a omoplata e desfaço o laço, deixando parte dos meus peitos de fora. Quando termino de tirá-lo, sou invadida por uma sensação muito diferente da que a minha mãe descrevia. Não experimento nada de confortável. A nuvem que cobre o sol se afasta naquele instante. Um raio violento me obriga a fechar os olhos e levo as mãos ao rosto. O calor também alcança os mamilos, e o desconforto vai se espalhando pelo corpo inteiro. Como as crianças pequenas que brincam de se esconder tapando os próprios olhos, pensando que, por não verem os outros não as veem. Permito que o sol me toque até entre as pernas, que contraio, certa de que ninguém está me vendo. Volto a mim com o barulho do copo de cerveja caindo no chão. Minha mãe ergue o jornal. Droga! Meu padrasto se levanta para pegar um pano, um pequeno abalo naquela manhã plácida. Depois, cada um volta para o seu silêncio. Estamos juntos, mas fazendo coisas distintas e solitárias. Na realidade, eu não estou fazendo nada, oscilando entre o tédio que ocupa boa parte dos meus dias e a excitação que surgiu desde que tirei o sutiã. No chão melado pela cerveja, aos poucos forma-se um trilho de formigas, e aqueles insetos andando de forma sistemática provocam o mesmo efeito do sol entre as minhas pernas. Aproximo o rosto para apreciá-las de perto, as patas pequeninas caminhando numa velocidade impressionante. Pego uma delas e ponho sobre minha barriga, enquanto deito de costas no piso rígido. Sinto uma cócega ligeira. Ela desce pelas minhas costelas e depois se perde, mas é como se eu a continuasse sentindo. O vestígio de suas patas sobre o meu ventre, um movimento sobre o meu corpo. Adormeço. Mas é rápido, muito rápido. Lembro do barulho das páginas de jornal virando, minha mãe concentrada. Havia 2 movimentos. Um que fazia com que o exterior se fundisse ao meu interior, como se eles fossem uma coisa só. Tudo parte do mesmo mundo, da mesma natureza, sem distinção de seres. Outro que me separava claramente do lado de fora, de modo tão radical que eu tinha a sensação de não ser vista por ninguém, que o que acontecia dentro de mim era tão secreto e tão meu que ninguém jamais descobriria. O trecho que lemos faz parte do capítulo inicial de Melhor Não Contar, o 5º romance de Tatiana Salen Levy, publicado em 2024. Nessa obra, a autora novamente traz aspectos de sua biografia, contando histórias e registrando impressões e reflexões de ordem pessoal e coletiva por meio de um fio narrativo típico do romance. Trata-se de uma obra que, assim como Vista Chinesa, de 2021, aborda temas caros à sensibilidade feminina. O assédio vivido por Tatiana, vindo de seu padrasto, um aborto realizado durante a escrita do livro e a relação com a mãe. Aliás, um dos motes do livro é a presença da mãe da escritora, Helena Salem, a primeira correspondente de guerra brasileira que cobriu o conflito de Yom Kippur nos anos de 1970. Em Melhor Não Contar, acompanhamos cartas e trechos de diários de Helena Salem entremeados aos capítulos, numa organização que propõe um fértil diálogo de gerações distintas. Chama atenção como a obra traz elementos íntimos e subjetivos junto de eventos históricos, como a própria guerra mencionada entre Egito, Síria e Israel, a ditadura militar no Brasil entre 1964 e 1985, e as escolhas políticas do final da década de 1990 e do início dos anos 2000. Eu sou Miguel Braga Vieira, professor de literatura do Departamento de Letras Vernáculas e Clássicas da Universidade Estadual de Londrina.
Entre Páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br.